DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Portugal vai a votos no próximo domingo, mas analistas criticam a fraca representação de afrodescendentes na política portuguesa.
Nós vimos quando foi do anúncio das listas do Partido Socialista e a inclusão da Eva Cruzeiro, como isso foi uma notícia, por um lado, mas por outro lado, um alarido da extrema-direita.
Moçambique anuncia cortes na defesa e aperta a máquina tributária e economista comenta.
Era algo de esperar. Nós, como sociedade civil, já falamos muito sobre isso. Nos últimos 10 anos, o governo gastou milhões e milhões com a guerra em Cabo Delgado.
Donald Trump visita o Médio Oriente sob críticas de possíveis conflitos de interesse. Saiba porquê neste Jornal da Manhã da DW para esta terça-feira, hoje dia 13 de maio de 2025, com a apresentação de Tamoio Fernando e edição de Madalena Sampaio. Para já fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Duas mulheres afrodescendentes estão entre os rostos que se destacam na corrida às legislativas antecipadas de 18 de maio em Portugal. Eva Cruzeiro, rap e ativista, estreia-se na política pelo Partido Socialista. Ossanda Liber, empresária, lidera o recém-criado Partido Nova Direita. Ambas têm origens luso-angolanas, mas projetos políticos distintos. O que está em jogo com estas duas candidaturas? A reportagem leva a assinatura de João Carlos, a partir de Lisboa.
Nasceu em Portugal, mas é de origem angolana. Eva Cruzeiro, 36 anos, entrou recentemente na política. Está na 8ª posição da lista de candidatos efetivos do Partido Socialista pelo Círculo de Lisboa, encabeçada por Mariana Vieira da Silva.
Eu sou alguém que está aqui apenas com o interesse de poder contribuir e representar pessoas que não se veem representadas na política.
Conhecida no mundo artístico como Eva Rap Diva, Eva Cruzeiro, também apelidada de Rainha Ginga do Rap, afirma não ter ambições pessoais no percurso político.
Porque eu, felizmente, tenho uma carreira de sucesso, sou uma pessoa conhecida e respeitada.
Eva destaca-se como uma mulher de convicções.
Eu não podia ficar indiferente ao que está a passar em Portugal e no mundo, ao crescimento da extrema-direita, ao racismo, à xenofobia, ao discurso de ódio. Estamos numa fase de retrocesso, onde a violência contra as mulheres e contra as pessoas mais vulneráveis tem crescido bastante, e é por isso que eu estou aqui. E acho que essa é a minha diferença em relação aos outros candidatos.
E o que distingue Eva Cruzeiro de Ossanda Liber, 48 anos, presidente do Partido Nova Direita, formalizado em 2024?
Olha, aqui a linha Sintra é definitivamente uma zona que precisa muito da Nova Direita na Assembleia da República, por várias razões. Como é que alguém pode ter uma visão para o país se não tiver uma ideia clara da forma como se deve abordar a imigração? Não há cá brancos e pretos, isso não existe no meu dicionário.
Nascida em Angola, Ossanda viveu em França antes de se fixar em Portugal. Já tem alguma experiência política. Mulher de negócios, reaparece agora à frente do Partido Nova Direita, que se apresenta como o Partido das Famílias, a disputar um lugar no Parlamento. Quer ver os imigrantes mais envolvidos na vida cívica do país como parte do processo de integração.
E tenho transmitido isso mesmo. Vocês não têm noção da ferramenta que têm nas mãos e que não usam, que é a política.
A candidata, que também possui nacionalidade francesa, procura afastar-se do discurso do Partido Chega, diz não ser contra a imigração, mas defende regras claras e endurece o tom contra comportamentos que considera abusivos.
Nenhum país precisa de criminosos que venham de fora. Pensa que, enquanto a imigração aqui foi predominantemente lusófona, nunca tivemos esse stress com a imigração. Começou a correr mal quando começaram a vir pessoas de longe que nem têm nenhuma ligação com este país, não querem ter, vêm para cá muitas vezes só para vir buscar um passaporte.
A socióloga Luzia Muniz considera que a presença quase inexistente de negros afrodescendentes nos cargos políticos de topo em Portugal está relacionada com o racismo estrutural e institucional que persiste na sociedade portuguesa.
Nós vimos ainda bem pouco tempo, quando foi do anúncio das listas do Partido Socialista e a inclusão da Eva Cruzeiro nestas listas, como isso foi uma notícia, por um lado, mas por outro lado um alarido para o lado da extrema-direita. E isto já não devia ser notícia, devia ser normal nesta sociedade onde os negros e os afrodescendentes têm uma percentagem elevada.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Obrigado, João Carlos. E no espaço do 22 perguntamos o que explica a subrepresentação dos afrodescendentes na política portuguesa. Para já, Defax Man escreve aqui, em Portugal há muito racismo. Depois, Edgar Njing diz que onde está a representatividade de pessoas brancas em cargos políticos de relevo em Angola? Esta é a pergunta deste nosso internauta. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano Daniel Chapo anunciou ontem a suspensão de 5 empresas mineradoras na província de Manica, centro do país, por crimes ambientais e poluição. Ainda em Moçambique, o movimento extremista Estado Islâmico reivindicou a autoria de um recente ataque que terá provocado a morte de 11 membros das Forças Armadas de Defesa moçambicanas em Cabo Delgado, norte do país. No entanto, as autoridades moçambicanas ainda não se pronunciaram sobre o incidente que alegadamente terá acontecido no distrito de Muitumbi. 15 anos depois, a Guiné-Bissau volta a beneficiar de financiamentos do Banco Mundial. Para o efeito, o país vai receber 9 milhões de euros para melhorar a gestão e serviços do setor público, informou esta segunda-feira a Instituição Financeira Internacional. Em São Tomé e Príncipe, milhares de pessoas, incluindo o Presidente da República e representantes de outros órgãos de soberania, marcharam ontem contra os crimes sexuais que, segundo o Ministério Público, tiveram um acréscimo significativo nos últimos anos. A marcha foi realizada para assinalar o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual, que aconteceu numa altura em que o Ministério Público do país diz que até a semana passada havia um registro de 95 casos criminais relacionados com violência sexual. Dizia, é retomado amanhã em Luanda, Angola, o julgamento dos generais Manuel Vieira Dino Júnior, Copelipa, e Leopoldino de Nascimento Dino, acusados pelos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influência. De acordo com o Novo Jornal, a audiência de julgamento, suspensa em 29 de abril, retorna com o Tribunal ouvindo o Ministério da Indústria e Comércio e o Instituto de Gestão de Ativos de Participação do Estado sobre a razão da venda a 100% do patrimônio arrolado no processo.
DW África, Deutsche Welle.
O Jornal da Manhã, a partir dos estúdios centrais em Bonn, na Alemanha. A proposta de lei relativa ao Plano Económico e Social e Orçamento do Estado deste ano começou a ser debatida na semana passada, isto é, na última sexta-feira. Entre as medidas que se destacam deste novo governo moçambicano, liderado por Daniel Chapo, está o corte de cerca de 35% no orçamento direto com a defesa, isto depois de anos de aumentos consecutivos de investimento neste setor. Chamada a comentar o tema, a economista moçambicana Estrela Charles explica que, dado o fracasso do executivo no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, os cortes no setor da defesa já eram esperados. Segundo a economista, trata-se de uma forma de mudar a estratégia para se tornar-se uma aplicação menos onerosa e não um deixar de lado a questão da guerra em Cabo Delgado. Vamos acompanhar.
era algo de esperar. Nós, como sociedade civil, já falamos muito sobre isso. Nos últimos 10 anos, o governo gastou milhões e milhões com a guerra em Cabo Delgado. Não significa que, reduzindo agora as despesas, o governo estará a deixar de lado a questão da guerra em Cabo Delgado, ou que as coisas lá podem piorar, ou que o governo está a deixar de lado a questão da segurança. Não. A experiência mostra que os elevados custos que nós tivemos para Cabo Delgado não conseguiram resolver o problema. Então, espero eu que o governo pretenda, neste momento, usar uma nova estratégia menos onerosa para os cofres do Estado.
A proposta orçamental em cima da mesa para este ano prevê também um corte de cerca de 19% nas despesas com saúde e 11% na educação. Não deveriam estes setores ser uma prioridade para o país?
Isso acaba sendo um pouco contraditório em relação àquilo que é o discurso do presidente, que pretendia desenvolver mais o capital humano, que pretendia melhorar as condições de educação, as condições da saúde. E nós vimos no ano passado, em 2024, as despesas no setor da saúde reduziram ligeiramente e agora também temos esta redução, apesar desses setores continuarem a ser setores que consomem a maior parte ainda daquilo que é o orçamento. Nos últimos anos nós tivemos uma degradação do muito grave desses dois setores, a falta de tudo. E se nós olharmos para o setor da saúde, principalmente, nós vivemos com base em programas internacionais, em programas de doações. Neste caso, o que poderia se fazer, o que seria mais sensato, era a questão das auditorias em relação às despesas, principalmente a questão das despesas em salário. Nós ainda temos muitas situações de muitos subsídios, ainda temos muitas situações de salários bastante elevados para o setor público. O setor público é um setor que consome cerca de 70% ou mais daquilo que é o nosso salário e outra parte é para o serviço da dívida. Então, não sobra quase nada para poder fazer investimentos.
Já na função pública, prevê-se um aumento de 1,3% em salários. Este é um plano realista?
Nós gostaríamos de perceber e ouvir do governo tudo aquilo que foi feito no ano passado, mesmo as intervenções do FMI em relação à questão salariais. O que é que o governo está a fazer realmente para poder ter uma massa salarial controlável, ajustável e de menos impacto nas receitas. O governo sabe da existência de funcionários fantasmas, principalmente no setor da defesa e não só. Então, o que é que o governo está a fazer para resolver essa questão dos funcionários fantasmas? Existe uma auditoria? O que é que está a acontecer? Nós estamos num governo que praticamente tem uma gestão muito silenciosa, uma gestão oculta, uma gestão que não comunica com a população.
Foi uma entrevista com a economista moçambicana Estrela Charles, conduzida por Raquel Loureiro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visita de hoje até sexta-feira a Arábia Saudita, Qatar e Emirados Árabes Unidos. Esta é a primeira visita oficial ao exterior desde que tomou posse em janeiro. Antes de seguir viagem, Trump anunciou ontem que passará a referir-se ao Golfo Pérsico como Golfo Árabe, uma mudança que, embora não oficial, tem um forte peso político. A região é historicamente disputada entre o Irã e os países árabes do Golfo. Durante a visita, Trump prometeu ainda um anúncio que classificou de muito importante, mas não deu pistas sobre o conteúdo. Para Bush Ocelish, pesquisadora sénior em segurança no Médio Oriente, no Royal United Service Institute, cada país do Golfo tem expectativas específicas em relação à visita do presidente americano. Riad precisa de investimento estrangeiro para cumprir as metas do seu plano Visão 2030. Antes da guerra na faixa de Gaza, a Arábia Saudita e Israel estavam perto de normalizar as suas relações. Mas, segundo Ocelish, esse processo está parado. Apesar disso, os sauditas e a administração Trump continuam a negociar em outras frentes. Emilita Zinato, investigadora do Conselho Europeu de Relações Externas, destaca os interesses econômicos. Riad, Doha e Abu Dhabi prometeram grandes investimentos nos Estados Unidos. Só a Arábia Saudita fala em 600 mil milhões de dólares em 4 anos. E os Emirados planeiam investir em áreas como inteligência artificial e semicondutores, mais de 1,4 bilhões de dólares. Mas, afinal, qual será o grande anúncio de Trump? O Celis acredita que pode estar relacionado com os reféns do Hamas ainda detidos em Gaza. Seria uma vitória moral e diplomática se um acordo de libertação fosse alcançado durante a visita. O estadista norte-americano não tem uma agenda marcada com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Por isso, Saman Vakil, da Chatham House, acredita que o conflito entre Israel e Gaza será posto de lado durante esta visita ao Médio Oriente. Os países árabes esperam que a visita de Trump promova um maior envolvimento econômico e que se foque na cooperação regional em matéria de segurança, com destaque para a reunião do Conselho de Cooperação do Golfo. Por seu turno, Emily Tazinato aponta para outras possibilidades que poderão sair desta deslocação de Trump ao Médio Oriente, tais como um novo acordo nuclear com o Irã ou um cessar-fogo com os Houthis do Iêmen, mediado por Omar. Há um alinhamento crescente entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita para incluir o dossier do Iêmen nas negociações nucleares com o Teherã. E sobre o Irã, Donald Trump voltou a insistir que Teherã não pode ter armamento nuclear. Estão a agir de uma forma muito inteligente. Queremos que o Irã seja rico, maravilhoso, feliz e fantástico, mas não pode ter uma arma nuclear. É muito simples. A visita de Trump ao Médio Oriente está sob fortes críticas dos seus opositores e defensores da boa governação, que o acusam de possíveis conflitos de interesse. O republicano teria aceito um avião luxuoso de $400 milhões como presente da família real do Catar. Mas também Trump tem projetos empresariais no Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. No entanto, Donald Trump defende-se e diz que seria estúpido recusar esta oferta do Catar.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que mais de 100 pessoas terão morrido no estado do Kivu do Sul, na República Democrática do Congo, devido a fortes chuvas e inundações, indicou esta segunda-feira a Organização Internacional para as Migrações, que lamentou a situação. O líder da milícia Aparelho de Apoio à Estabilidade, Abdel Ghani Al-Kili, conhecido por Geniwa, morreu ontem em confrontos entre grupos armados na capital líbia, Tripoli, segundo a imprensa local. De acordo com a agência de notícias France Press, Tripoli viveu na noite desta segunda-feira, uma forte escalada de confrontos, obrigando a evacuação das áreas próximas dos aeroportos. A Agência das Nações Unidas para a Aviação Civil considerou esta segunda-feira a Rússia como responsável pela queda do voo MH17 da Malaysia Airlines na Ucrânia, que há 10 anos causou a morte de 298 passageiros e tripulantes. A entidade aponta que o Boeing 777, que voava de Amsterdão para Kuala Lumpur, foi abatido por um míssil terra-ar de fabrico russo sobre o território detido por separatistas pró-russos. O governo dos Países Baixos já congratulou a agência da ONU. Os Estados Unidos da América receberam ontem o primeiro grupo de 49 africanos, sul-africanos brancos, descendentes principalmente de colonos holandeses, que chegaram ao país como refugiados, fugindo do que o presidente norte-americano Donald Trump chama de genocídio.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que explica a subrepresentação de afrodescendentes na política portuguesa? Esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook. Continuam a chegar os comentários. Joel Mateus diz que não há dúvida de que o africano também merece estar num bom patamar, apesar do racismo ser ainda um grande problema em Portugal. Gidiomna Varela diz por onde anda a Joacine Catar Moreira. Cláudio Jorge Botão diz que isso me faz lembrar o famoso Obama. E depois Rosário Intepa diz que isso significa que há um simbolismo de que a África tem potencialidades. É ponto final ao Jornal da Manhã desta terça-feira. Eu sou Amos Fernando, volto amanhã à mesma hora. Até lá, fique bem e tenha um bom dia.